87.9 Liberdade FM, a hora certa agora são exatamente 10 horas mais 22 minutos. Informa tons e cores, emoção em cores, máximo dia para você. Na sintonia, conferindo com a gente a nossa programação Estação 87, dessa quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência de cada um de vocês sintonizados com a gente, conferindo a sua melhor Liberdade FM, a sua rádio sertaneja de Porteirinha. E hoje, aqui nos estúdios da Rádio Liberdade 87.9, um programa um pouco diferente. Tenho o prazer de receber nessa manhã a Branquinha, mais uma vez nos prestigiando com a sua presença. Branquinha, coordenadora do Café AD, que fizemos uma parceria nesse mês de agosto, de estarmos falando um pouco mais sobre o Agosto Lilás, essa campanha maravilhosa que tem sido um sucesso, né? Muito falada, muito comentada, não só aqui na nossa cidade, mas também em todas as regiões circunvizinhas. Também recebo, tenho o prazer de receber pela primeira vez aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM, a Gorete, consultora em gestão, que também está nos prestigiando com a sua presença nessa manhã. Também a Tarine Costa, advogada, também pela primeira vez nos prestigiando com a sua presença, que irá falar também um pouco aqui na nossa roda de conversa nessa manhã da Rádio Liberdade 87.9. Desde já convido aos ouvintes a participarem, convido a todos vocês a participarem mandando a sua mensagem, tirando suas dúvidas dentro da nossa programação. O nosso telefone WhatsApp já está liberado para você participar à vontade, é o 9137-2017, e vamos falar um pouco da importância do Agosto Lilás, que foi um mês, né, especial para o combate à violência contra a mulher, seja ela psicológica, física, enfim, todo tipo de violência contra a mulher. E nesse momento, né, nos dando a palavra, a Branquinha mais uma vez trazendo informações, tirando dúvidas aqui dentro da nossa programação. Branquinha, um ótimo dia para você.
Bom dia, Patrícia, bom dia a todos que me acompanham de casa, do trabalho, da rua. Quero também cumprimentar as minhas parceiras que estão aqui comigo hoje, a Gorete, a Tairine, que sempre me acompanha nessas rodas de conversa, no bate-papo. São nossas parceiras do grupo de mulheres, que vem trazendo essa força para nós mulheres. E hoje não vai ser diferente da última quarta-feira que a gente esteve aqui, né, Patrícia? Nós vamos estar levando para vocês informações, apoio, e quero logo deixar para vocês aberto aí que estamos esperando as perguntas de vocês. Queremos estar interagindo com vocês, tanto no anonimato, tanto no normal. Nós vamos estar aqui para esclarecer para vocês mais sobre a violência contra a mulher, esclarecer para vocês também sobre o empreendedorismo, sobre o empoderamento, ou seja, nosso programa será todo voltado para nós mulheres.
Isso, e dentro do nosso programa hoje, dentro da nossa roda de conversa, convido a Branquinha também para estar falando um pouco sobre a importância, né, do Café AD, o papel que o Café AD exerce, né, no apoio para estar auxiliando essas mulheres que porventura sofrem algum tipo de violência.
Sim, Patrícia. Nós do Café AD, há mais de anos que a gente vem fazendo esse trabalho voltado para as nossas mulheres. No Café AD hoje a gente trabalha com um grupo de mulheres com depressão, mulheres vítimas de violências, mulheres com pedido de estrutura familiar, ou seja, com nós mulheres em todas as áreas, e também na área do empreendedorismo, da capacitação de mulheres. Ou seja, o papel do Café AD é pegar mulheres e capacitar para o mercado de trabalho, é pegar mulheres e fortalecer, mostrar para a mulher que ela pode ser sim dona de si, ser dona das suas atitudes. Esse é o nosso papel, é estar junto com vocês, mulheres e mães de famílias, mulheres da comunidade, mulheres que nós podemos mostrar cada vez mais o nosso papel perante a nossa sociedade.
Exatamente, a importância, né, do Café AD nessa questão de estar dando apoio, estar disponibilizando, né, o grupo de mulheres que auxiliam, que dão apoio, que de uma certa forma ajudam bastante, né, nessas questões. Portanto, se você estiver aí na nossa sintonia, quiser mandar sua dúvida, quiser pedir ajuda, até mesmo ajuda, né, pode estar mandando no anonimato, podem ficar tranquilas, vocês não serão identificadas. E ficam aqui, fica aqui disponível o telefone da rádio, né, nesse momento, né, nessa roda de conversa nessa manhã, é o 9137-2017. nesse momento eu convido, né, pela primeira vez, aqui nos prestigiando com a presença, a Gorete, que vai falar um pouco também para a gente sobre a importância do Agosto Lilás. Gorete, um ótimo dia para você.
Pronto. Bom dia aos ouvintes. Saiba que é um prazer para mim estar aqui, sempre que Branca me convida. E a gente já tem feito isso há bastante tempo, de ir em loco mesmo, conversar com as mulheres, ouvir os anseios, ouvir os problemas mesmo, e a gente tentar achar junto a solução dos problemas, falar que é possível ter uma vida melhor, é possível se tornar uma mulher dona de si, com capacidade de criar seus filhos, de cuidar da casa, e ainda ter realização pessoal, ainda ter realização profissional. E é importante entender isso, eu vou começar falando sobre isso, minha fala vai ser depois da advogada, da doutora Tairine, para falar que o mundo é mais bonito com você. O mundo, o encantamento que a gente tem nesse mundo perpassa pelas mãos de uma mulher. Então a gente precisa entender nosso papel enquanto mulher na sociedade e começar a de alguma forma, a empoderar, a criar liberdade, a criar, projetar nossa vida, planejar nossas ações, ter resultado para os nossos filhos, para nossa casa e para nós mesmas. Nós somos mães, mulheres, trabalhadoras, trabalha fora, muitas trabalham em casa, mas é importante entender que todos nós temos a nossa importância dentro da nossa função. E o que nós fazemos é relevante. E a sociedade toda precisa entender isso e começar a entender que a mulher, por muitos anos submissa, é preciso que entender que o papel da mulher é muito importante. E o mundo realmente fica mais bonito com a gente.
Frisando, né, Gorete, hoje em dia nós mulheres temos o nosso lugar na sociedade. Diferentemente de uma época atrás, uma época remota, né, que a mulher não tinha o seu local, o seu lugar na sociedade, ela não se colocava, ela era sempre submissa, como você disse no início.
E é interessante falar isso, quando você fala assim, a mulher submissa não tem que ser mais. Mas eu não aconselho o enfrentamento, o confronto. Não é interessante que a mulher saia do papel dela. Eu não quero ficar submissa, eu vou contrapor, eu vou sobrepor. Não faça isso. Nós temos o papel de ser moderadora. A gente tem que aprender a questão do conflito. Quem gerencia conflito, mulher tem muito mais capacidade para isso. Então, não é um enfrentamento, mas a conciliação, a moderação, isso tudo perpassa pela mão da mulher.
Exatamente. E agora também convido, né, com muito prazer, também pela primeira vez aqui na Rádio Liberdade FM, a doutora Tairine Costa, que irá falar também com a gente sobre a importância, né, da denúncia. Ela vai falar um pouco também em relação da parte jurídica, os direitos das mulheres e a parte jurídica. Vai ser com ela hoje, tenho o prazer de receber aqui. Tairine, um ótimo dia para você.
Bom dia, gente. Eu agradeço desde já, Branca, pelo convite, né? Os ouvintes que estão aí nos ouvindo para falar sobre um tema tão importante. Patrícia, locutora, Gorete, todos os nossos acompanhantes que estão aqui com a gente. Então, a minha área, né, gente, é uma área que considera-se de passagem um pouco mais complexa, mais necessária. Diga-se de passagem, a mais necessária. Por quê? Quando se trata de violência contra a mulher, às vezes tem que se pegar um pouco mais pesado. Porque o que que acontece? Esse mês de agosto, o Agosto Lilás, ele representa para a gente um marco na nossa Lei Maria da Penha, inclusive com 16 anos, dia 7, que foi instituída, a Lei 11.340, essa lei que veio exatamente para nos proteger a mulher, punir essas mulheres, esses agressores em face das mulheres. Então, é uma campanha excepcional, que temos que levar para o lado da conscientização. O que que ocorre? Nós vemos, né, no nosso dia a dia, não só lá no escritório de advocacia, também parabenizar alguns colegas aí que estão ouvindo, os nossos, né, colegas advogados, vou dar um oi para eles, e falar que ao chegar qualquer tipo de situação que relaciona-se a agressão contra a mulher, nós temos que agir de forma diferente. Às vezes, não é levar para ela aquela ponta da lei. Porque, na realidade, lógico, temos que explicar, mas falar de modo sentimental para que ela possa sentir que nós estamos tendo empatia para com ela.
Até mais para demonstrar uma certa segurança para a mulher, né? Que o que impede, exato, nós falamos semana passada, aqui no estúdio, eu e Branquinha, em relação à insegurança que a mulher tem em fazer a denúncia, que é uma parte muito importante. Primeiramente, a mulher precisa se sentir amparada, acolhida, para estar fazendo a denúncia, para estar buscando ajuda jurídica.
Exatamente. E assim, quando chega até nós, é muito, assim, importante falar. A situação já está alastrada, porque nós sabemos que existe vários tipos de violência. A violência física, se ela chegou ao ponto de chegar, né, ao ponto da violência física, é porque existiu a psicológica, a moral, até mesmo a patrimonial lá atrás. Muito raro, às vezes, vai chegar ao ponto da mulher ser violentada fisicamente, agredida, chutada, ou até mesmo esfaqueada, como a gente vê aí, né, morta, que seja, logo de uma primeira vez. Para que chegasse àquele ponto, houve outros tipos de agressão anteriormente. E como que começa isso? No namoro. Quando você está conhecendo o cara, eu vou falar assim no linguajar popular, porque não vai adiantar nada eu ficar falando o agressor, etc. Porque, assim, não vem ao caso. É o cara mesmo. Quando você conhece aquele cara, você, na realidade, não conhece, né? Você só tá vendo. E aí, conforme o tempo vai passando, a convivência entre o casal vai aumentando, você vai passando a observar as atitudes daquela pessoa. Que atitudes são essas? As palavras agressivas que ele pode estar usando com você. Porque, na maioria das vezes, nem a mulher tá sabendo que ela tá sendo agredida. Psicologicamente, moralmente, sim, sabe?
E quando a gente trata, né, de agosto lilás, mês de prevenção contra a violência contra a mulher, mês de prevenção da violência contra a mulher, muitas das vezes as pessoas passam assim, uma ideia, né, na cabeça como se o mês de prevenção contra a violência física. E a violência contra a mulher vai além disso tudo. Como você mesma disse, existe aí a violência patrimonial, existe a violência psicológica, a violência verbal. Quando a mulher é proibida até de usar uma roupa, né? Que o que mais tem, a partir daí se inicia, se desencadeia a violência contra a mulher. A violência contra a mulher, é importante a gente frisar que ela vai além dela sofrer uma agressão física, dela ser espancada, dela ser agredida.
Exatamente. E assim, quando se fala da roupa, há um ano atrás, eu não esqueço disso, nós estávamos na região do Cerrado. Não sei se você lembra, Branca e Gorete. Junto com o capitão, né? E aí, nós, né, discutimos lá a situação, tinha acontecido um fato aqui na nossa cidade, que o rapaz, é público, né, gente? Então, não tem problema da gente falar. Esfaqueou... Não sei se foi enforcamento, como é que foi, mas parece que foi, esfaqueou a sua ex-namorada, companheira, e o seu filho viu, seu filho menor. Foi mais ou menos naquela época. E o que que ocorre? A gente discutiu essa questão das vestimentas lá. E eu lembro que nós chegamos a, lógico, né, discutirmos de forma saudável essa relação de vestimentas. Porque, às vezes, a mulher vai vestir uma roupa, você tem na percepção do seu companheiro, você conhece seu companheiro, você sabe. Mas assim, antes de tudo, você sabe se ele vai gostar ou não. Mas isso é uma questão que deve ser levada em consideração. Não sei, vai depender de cada mulher. Se ela considera aquilo uma coisa óbvia para ela ou não. Então assim, na maioria dos casos, quando o homem, nós estamos falando aqui de homem e de mulher, agressão contra a mulher, ele se comporta diferente do normal, você tem que estranhar aquela relação. E isso não é feito depois do casamento, não. Pode acontecer algumas descobertas posteriormente, pode. Mas na grande maioria das vezes você faz isso antes. Para isso que existe namoro, né? Isso é na minha visão com relação a relacionamento. Quando se trata de agressão verbal, patrimonial, que é aquela que o cara te... deixa você sem nada.
Se apodera dos bens da mulher de uma forma, né? Até muitas das vezes descarada. Hoje, não vamos citar, né? Mas chegamos a um ponto, ultimamente, né, nos noticiários, que a mulher, para poder comprar alguma coisa para casa, foi notícia, né? Nós vimos, ela precisava, faltou um arroz na casa. Ela precisava se dirigir ao esposo para pedir autorização se ele liberava o dinheiro para ela estar fazendo essa compra. É uma coisa absurda, mas que é realidade. E essa realidade, precisa ser discutida. Essa realidade precisa ser debatida, né? Que muitas das vezes acontece, não sei se quem está nos ouvindo se identifica, e esse é o momento de falar do assunto mesmo, né? Que muitas das vezes acontece, muitas mulheres, por agir, não sei, de uma certa forma, de forma muito submissa, ou que muitas das vezes, até inocentemente dizendo, sofrem esse tipo de apoderamento, esse tipo de violência, mas muitas das vezes na mentalidade delas pensa que é normal, e não é normal.
É o que eu digo. Na maioria das vezes, a própria mulher que está sofrendo essa violação, ela não sabe.
Sim.
E voltando para o lado masculino, o homem, nós estamos falando, nós estamos aqui no ano de 2022, mulheres, né, todas independentes, e nós estamos falando de uma época hoje, e agora eu vou voltar num período anterior, porque não quer dizer que a gente está aqui, né, estamos tendo as ouvintes da nossa idade e da idade 50, 60, 70 anos, por exemplo. O que que acontece? Os homens, voltando para esse lado agora, às vezes nem eles sabem que isso é uma agressão. Não sei se vocês têm ciência disso, mas acontece principalmente nas regiões como a nossa, que é Norte Mineira, é uma região de pouco estudo. Hoje o povo está muito esperto, né? Mas antigamente, às vezes, tinha aquela mulher que era mais submissa, como você mesmo falou. Hoje não. Todo mundo quer, como diz, estar à frente um do outro, né? Sendo que na realidade não é bem essa, não é bem assim que tem que ser. Mas enfim, o mundo hoje está assim. Mas deveriam ser espertas também para saber definir o seu lugar. O seu lugar de mulher, o seu papel na sociedade, a sua independência financeira e tudo mais. Por quê? Antigamente essas mulheres não sabiam nem que estavam sendo violentadas, estupradas. Às vezes elas achavam normal. Existem casamentos que mulheres são estupradas pelos seus próprios maridos. O que é isso? Não, é não. Não existe. Não, sim. Não, é não. Então é no casamento, no namoro, no companheirismo, né? Porque às vezes não tá casado nem namorando, já só mora junto. E aí a gente vai além dessa cultura masculinizada, que hoje, graças a Deus, melhorou bastante, mas que ainda assim existe. É aquela questão da mulher que é submissa ao homem com relação aos seus filhos, às suas filhas. Por exemplo, existe casos demais, óbvio que nem se a gente quisesse, a gente iria citar nome, mas de mães que apoiam um estupro ou até mesmo uma violação dentro de pegar de tudo. Isso é estupro.
Dentro da própria casa.
Dentro,
né?
Da própria casa. E isso geralmente acontece com relação a mães que têm filhas mulheres e que se separam, ou que às vezes não teve um casamento e que tem um convívio com outros homens.
Que é o que bomba, né, hoje em dia nos noticiários, que o que a gente mais presencia, o que a gente mais vê, são esses casos que a mãe consente, não sei se por medo, por submissão, permite o companheiro ou parceiro, né, cometer esse tipo de violência contra principalmente as filhas. É um fato terrível, mas é igual eu disse no início, é importante a gente frisar, é importante nós levantarmos essa bandeira de conscientização para poder ver se diminui, né, ainda mais. Deu uma melhorada, sim, mas é um fato ainda a ser discutido. E é muito grave, muito triste, é um fato também muito delicado, né, de se debater, de se discutir. Portanto, nós que temos vez e voz na sociedade, temos que frisar nesses assuntos para poder sensibilizar mesmo, né? Que é o que a gente vê muito nos noticiários. E é um fato alarmante, muito triste da gente presenciar. Uhum. E, infelizmente, é uma realidade.
E é necessário. É necessário falar, é necessário existir pelo menos esse mês, mas não, sabendo que não é somente esse mês, é o ano, tem 12 meses, são todos os meses, todos os dias, todos os momentos, nós temos que ter voz, nós que estamos aqui falando para um público tão grande, podemos falar que, de fato, essas mães que passam por essa situação diversa, nós não sabemos o motivo. O motivo de estar cobertando uma situação como essa, do seu companheiro para com sua filha, por exemplo. Mas é necessário a gente deixar em alerta, porque ela também está sendo uma criminosa. Por estar cobertando um estupro, uma violação, um direito de uma criança que vai ser abalada futuramente para o resto da sua vida, psicologicamente. Até no seu futuro relacionamento e tudo mais. Então, assim, são vários detalhes a serem só pesados, né? A serem medidos nessas situações de violência contra a mulher. Mas é muito importante a gente saber definir de fato e poder estar sempre disposto a ajudar realmente quem de fato precisa. Temos aí o canal, canais de denúncia, o próprio boletim de ocorrência que pode ser feito de forma virtual. Eu considero assim, o boletim às vezes é um pouco complicado, porque a pessoa já está passando por um problema. Ela vai abrir um computador, o celular nem se fala, porque é mais difícil ainda. Ela vai abrir um computador para poder fazer uma denúncia, descrever o que ela está passando, ou o que a sua filha está passando, ou o que a vizinha ou amiga está passando. Então, assim, é difícil, mas existe a forma de se fazer. Existem as redes de apoio, como o Café ADI, por exemplo. Existe a polícia militar. A polícia militar, a gente geralmente cita quando é um caso extremo, atual, que está ocorrendo no momento, porque às vezes, a depender da situação de violação, um exemplo, se me ligar, eu não vou poder ir, porque isso é perigoso. Você não sabe a situação que a pessoa está passando. E se ela está passando por uma situação agora, por exemplo, e aquele é o momento que está acontecendo o ato, o certo é ligar para o 190, para a polícia, né? Militar, para eles irem até o ambiente, o local que está ocorrendo. Agora eu vou contar uma historinha para vocês, depois eu vou falar o outro canal de denúncia. Eu estava, sempre pesquiso, né, converso muito, vejo isso na prática, como que funciona. E aí, teve um caso, eu não lembro qual cidade que foi, que a mulher estava sofrendo da violação física já. Já é um caso já
extremo,
avançado.
Né? Muito extremo.
Dentro da sua casa, ela pegou o telefone para ligar para... Como se ela fosse ligar para pro bar de pizza. Pra pizzaria.
Repercutiu bastante.
Isso,
né?
Mesmo. E aí ela pegou o telefone, ligou, e o marido dela lá esbravejando e quebrando tudo. Nesse momento, ela aflita, ela ligou para a polícia militar e falou: "Oi, é da pizzaria?" Aí o pizzaiolo, não sei quem era, o atendente foi e falou, o atendente era a polícia militar do outro lado. "Oi, é a polícia militar." E ela ficava: "É da pizzaria, eu tô precisando de uma pizza, eu tô querendo pedir uma pizza." E ficou com essa história de pizza. E o policial militar conseguiu, pelas perguntas que ele foi fazendo pra ela, por exemplo, tem arma, o PM, né, do outro lado. Ele tá armado, ele conseguiu imaginar, porque ele falava assim, é da cidade, é a polícia, porque eu não sei se já precisaram ligar pro 190, eles sempre falam a cidade que tá ligando, né? E aí falava, é da cidade tal, aí ela, é da cidade tal, é com vocês mesmo, da pizzaria que eu tô querendo falar. Eu tô querendo uma pizza, eu quero pedir uma pizza. E aí, quando ele fazia algum questionamento, aí até que ele conseguiu, de fato, detectar que aquilo ali tava ocorrendo, o fato... Ele começou a questionar, pizza de quê? Ele perguntava, tá armado? Tá com quê? Com que tipo de arma? Aí ela falava, tipo, é pizza de, por exemplo, frango com mussarela? E ela ia acrescentando detalhes. E aí ele só desligou e nós estamos chegando já já. Pronto. Quando chegou, o cara tava saindo. Já tinha feito o ato, mas o ato assim, de agressão. E já estava lá fora da residência, as polícias chegaram e já encontraram com ele já fora da residência. Então, assim, foi efetivo. Então, assim, formas de se fazer, tem. Às vezes, para ter chegado nesse ponto, óbvio, a gente não pode julgar, a gente pode orientar o que elas têm que fazer. Quem está sendo agredida moralmente, psicologicamente, patrimonialmente, pode fazer. Então, o caminho é esse. Então, diante de tudo isso aqui que a gente falou, tem regramentos próprios. A própria Lei Maria da Penha, ela vem para proteger e punir, proteger as mulheres e punir realmente a nossa, a sociedade agressora nesse ponto. E muito, muito se tem a falar de questões de agressão, mas principalmente algo que eu quero deixar para vocês, mulheres, aqui, com relação a esse mês agora da conscientização que a gente tem que ter em todos os âmbitos. Especificamente, uma frase muito, muito simples e singela, mas que eu quero deixar para vocês. Não se cale, não se cale em momento algum. Não é só por vocês, é para o filho, a filha de vocês, é para o vizinho, a amiga, a conhecida, a sociedade. Seja algo na sociedade, seja presente na vida das pessoas. Então não se cale, porque nós podemos. Nós podemos. Além de tudo, existe a forma de você fazer esse aviso nos ambientes públicos. Não é só na polícia militar, não é só as redes de apoio. Tem também a Polícia Civil, onde você pode se dirigir para poder fazer o boletim de ocorrência, a denúncia ou o que seja. E você pode também, eu não tenho nada vermelho aqui, mas só considerando, a cruz, o X vermelho, uma cruz, um X com batom, com lápis, com qualquer coisa, com canetão na sua mão. Isso indica que você está sofrendo por uma violência contra você mesma, por algum agressor. Então, é isso, gente. E eu só tenho a agradecer. E algo que eu gosto muito também, mais até do que a palestra, é as rodas de conversa que a gente tem. Porque essas rodas de conversa dão essa liberdade de nós estarmos discutindo entre nós, conversando entre nós, vendo realmente a necessidade de cada situação que a gente vivencia, né? Cada uma de nós vivencia uma situação, temos uma realidade diferente. Então, eu gosto muito mais até do que as palestras onde a gente fica lá na frente de todo mundo só falando. Então, isso aqui é muito bacana e eu fiquei muito satisfeita com o convite.
Agradecemos, né, a Tarine por estar trazendo, né, o vasto conhecimento que ela tem na área do direito para estar auxiliando, né, as mulheres, não só as mulheres, mas quem estiver passando por algum tipo de violência, de estar procurando ajuda e dizer, né, que vocês não estão sozinhas. Vocês têm apoio, têm canais de apoio, canais de autoajuda que estão aí para poder estar ajudando, auxiliando, tirando dúvidas e auxiliando a todas vocês.
O importante das nossas rodas de conversa, de estar vindo na rádio, vamos estar finalizando na próxima semana, é chamar você que me escuta da sua casa, você que está nos ouvindo, que se identifica com o que a gente está falando aqui hoje. O nosso propósito é estar ajudando. O nosso propósito é que você venha romper esse medo, essa perturbação que te aflige, isso que te dá o medo do que a comunidade vai pensar, do que sua família vai pensar, do que o seu filho vai pensar. Você está mais além do que isso tudo. E tem saída, tem jeito. O papel nosso é te ajudar, é te encorajar, é te dando o caminho de mãos dadas para que você possa sim fazer essa denúncia, que você possa sim viver uma vida livre dessa violência. Semana passada que a gente esteve aqui, nós recebemos mais de 20 mulheres. Nós atendemos mais de 20 mulheres, meu telefone não parou, tudo no anonimato. Da mesma forma, nós vamos deixar que hoje estamos no anonimato. O importante é poder ajudar você. Teve um caso que me abalou muito. Inclusive, eu perdi o contato com ela tem 2 dias, mas eu espero que você toma aquela decisão que você me falou. A hora que você fala de a mãe ser coagida com a violência de uma filha, Tairin, nós tivemos um caso que a gente acompanhou, que essa mãe, ela foi espancada, ela sofre por diversas situações por estar protegendo a filha do companheiro não abusar. E pelo companheiro ser muito violento, ela tem o medo da denúncia. Mas graças a Deus, semana passada a gente conseguiu tirar essa filha dela daqui do nosso município. Essa filha foi morar com a irmã dela em São Paulo. E queremos também que ela consiga sair dessa situação também. Às vezes a gente não consegue resolver todos os problemas, mas você pode ter certeza que nós vamos tentar da melhor forma tirar você desse sofrimento, te dar uma luz e uma esperança, porque existe esperança, existe sim uma forma de sair. Nós temos aí a parceria da Polícia Militar. Na quarta-feira próxima, o capitão da Polícia Militar vai vir, está trazendo para vocês uma explicação e também falando do que vocês podem estar fazendo para essa denúncia. Nós temos lá mulheres para te atender. Teve uma mulher que falou comigo que não procurou a Polícia Militar porque era homem. Mas nós temos a Polícia Militar feminina que está lá para atender vocês, que trabalha nesse enfrentamento, para estar orientando, para estar direcionando. Ou seja, hoje nós somos uma corrente que não é só o Café AD, não só a Polícia Militar, nós temos também o Judiciário, tem também o Ministério Público, tem algumas também, tem também o Poder Público que também está aí para poder ajudar vocês, CRAS, CREAS, eles estão aí também para poder estar fazendo esse papel, para estar levando para vocês informação. E no mais, levar ajuda, que é o que vocês precisam. Esse programa foi para dizer para vocês, vocês não estão sozinhas, nós estamos com vocês. Vou deixar para a Gorete finalizar com uma mensagem para vocês, mulheres, ou seja, para nós, mulheres, para mostrar a nossa importância, o nosso valor e saber que nós podemos chegar muito além de onde que a gente está.
Muito bem. A Branca falou que já está finalizando, mas eu pensei que ia ficar aqui até de tarde falando. Bom, vou brincar aqui com vocês. Eu ouvi a doutora Tarine falando sobre os direitos, né, e essas questões todas. Eu chego a ficar um pouco assustada ouvindo aqui do lado minha parceira de trabalho de muito tempo, né? Sempre que Branca nos convida, a gente tem o maior prazer do mundo de participar, porque, assim, de alguma forma, estar aqui, poder falar, usar nossa voz, né, para poder falar, é tão importante, porque, assim, a gente vive de escolhas. A gente tem escolha de viver sofrendo ou de seguir em frente. Quando a pessoa apanha pela primeira vez ou é humilhada pela primeira vez, a gente já até entende que todo mundo é possível de passar por isso. O que eu não consigo entender, talvez eu seja um erro meu, mas eu não consigo entender por que que eu continuo insistindo em viver uma vida de humilhação, de maus tratos, de agressão física, se eu posso... Talvez eu não possa no primeiro momento, algumas mulheres não podem, a gente tem que respeitar isso por questão financeira, por limitações, né, de não ter estudo e tudo mais. Mas eu fico me perguntando assim, o que que leva uma pessoa a subordinar, a viver sofrendo? Porque o marido, ele não é seu dono, ele não tem um papel onde ele é o seu parceiro de vida, ele é o pai dos seus filhos, ele é o companheiro para dividir as dificuldades, as alegrias e as tristezas da vida. Mas ele não é o seu dono. O que que justifica e se alguém conseguir me explicar, talvez eu precise entender que justifica alguém viver subordinada, apanhando, sendo humilhada, sendo maltratada. Está na hora da pessoa pensar assim, poxa vida, eu posso seguir em frente? Eu posso remodelar minha vida? Eu posso me organizar? Eu posso aprender alguma coisa? Eu posso aprender a fazer geladinho e faço bem feito? Aí que está a questão do empreendedorismo. Talvez eu não tenha o trabalho do meu sonho, talvez eu não tenha um diploma, talvez eu não tenha muito conhecimento, mas eu posso me tornar uma faxineira, uma personal organize, hoje é mais moderno falar, eu posso me tornar alguém assim e começar a juntar meu próprio dinheiro e começar a entender o seguinte, talvez não dá certo com esse marido, mas eu posso cuidar, posso ser uma mãe solo, eu posso cuidar da minha casa, dos meus filhos, mas ter uma vida digna. É possível que isso aconteça.
Hoje em dia também, né, Gorete, assim, o que nós vemos, a mensagem também que deve ficar é que a mulher deve entender que o seu marido, esposo, namorado, parceiro tem que ser para agregar, tem que vir para somar, não para fazer ela se sentir hostilizada, como você mesma disse, persistir na agressão, persistir no sofrimento, né? Devemos tentar passar essa mensagem para as pessoas, não somente para a mulher, né? Mas também para todos, né? Que tem um parceiro, uma parceira, que se você tem um parceiro, tem um companheiro, tem um marido, um esposo, uma esposa, um namorado que seja, um noivo, essa pessoa tem que vir para agregar, para somar a você, não para poder te menosprezar, para hostilizar ainda mais.
Quando eu falo muito para mulheres sobre empoderamento, e o que que é o empoderamento em si, na íntegra? É simplesmente ser dona de si, é tomar as rédeas da sua própria vida, é entender que eu posso ter uma vida diferente, eu posso traçar um caminho diferente para mim, mas eu tenho que querer. E as pessoas, eu percebo que elas faltam muito isso, o interesse, a vontade, a iniciativa de ir lá e fazer, de querer mudar de vida. Porque, assim, o que que é mais importante? Eu viver com os meus filhos, às vezes com algumas dificuldades, mas eles serem felizes, ou eu ficar com o marido, aguentando todas as minhas coisas e viver todo mundo num lar, um lar conflituoso, onde as pessoas todas adoecem. Qual que é a possibilidade, a probabilidade do meu filho ter na vida adulta dificuldades de relacionamento, dificuldade de acertar na vida, em razão de tudo que ele viveu dentro de casa? Então, a gente tem uma corresponsabilidade, nós mulheres temos isso, me desculpe os homens, nós somos realmente mais inteligentes do que os homens, mas para entender o seguinte, é possível que você faça da sua vida uma vida melhor, mas você tem que querer, e o empoderamento é isso, é tomada de decisão, é querer mudar, é traçar, bater na porta lá do Café D, ou de Tarina, ou mesmo em mim, me perguntar, vamos ver, o que, que eu posso fazer para mudar minha vida? Dá para fazer, gente, todo mundo que se propõe a querer mudar, não importa a profissão, eu falo sempre isso quando eu falo de profissão, agora, qual que é a melhor profissão? Não é a profissão, é o que você faz com a sua profissão. Eu posso ser alguém que vai fazer geladinho para vender, mas o melhor geladinho da cidade é o meu, e eu posso melhorar a minha vida a partir do que eu me proponho a fazer. O que eu não posso é levantar 10 da manhã, não importar de aprender nada, não ter um propósito de vida, tanto faz, não é assim que funciona, não dá para ficar pedindo a vida inteira, não dá para viver humilhado a vida inteira, a gente precisa aprender a puxar as redes da vida, a gente nas próprias mãos, isso tem que ser muito importante entender, as regras da sua vida tem que estar na sua própria mão, não tem que estar na mão do outro. Eu não posso deixar que o outro me faça feliz. Se você vier, igual você falou, para agregar, ótimo, mas a felicidade tem que vir de mim, sou eu que tenho que tomar pé disso e buscar essa felicidade para mim. Eu não posso colocar isso na mão do outro e transferir para ninguém. Eu não sou feliz porque meu filho isso, eu não sou feliz porque meu marido aquilo, eu não sou feliz porque eu não arrumei um emprego no meu sonho. Não é assim que funciona. Eu tenho que aprender a me sentir realizada profissionalmente, a me sentir realizada pessoalmente a partir de mim, e essas decisões têm que ser minha, a tomada de decisão tem que ser minha.
Outra coisa também que a gente deve lembrar, um adendo, que a violência em si, ela não está só em uma classe social, ela está em todas as classes, classe baixa, média, alta. Então, quando a gente fala assim, violência, o empoderamento, até mesmo levando para o lado do empreendedorismo, obviamente que muito dos casos, na maioria das vezes, é ligados a mulher não tem condição financeira de sair da relação e nem psicológica. Então, na grande maioria das vezes, por que, que é importante esse empoderamento mesmo, esse incentivo ao empreendedorismo, incentivo à pessoa, à mulher a se desenvolver por ela mesma? É exatamente por esse motivo. Porque por mais que não se trata de classe social, mas se trata da pessoa, se trata dela mesma, é ela que tem que se desenvolver, buscar conhecimento, que é muito importante, a educação que você busca, você não perde.
Buscar independência também,
buscar,
né?
Buscar essa independência, porque não vai ser isso que vai fazer com que você não saia da relação abusiva, quando se trata de um relacionamento abusivo. Além do mais, aquelas questões do assédio no trabalho, que é algo que eu deixei passar, que acontece. É um tipo de violência, o assédio, que é aquele assédio que acontece demais. Principalmente para mim, que atuo na área trabalhista, o assédio dentro do ambiente doméstico, relacionado à empregada doméstica, o assédio do seu superior, o assédio que nas ruas, aquele da civil, né, tudo mais... Isso aí também é violência. Então, o assédio, ele é passível até de indenização no ambiente de trabalho. E acontece muito. E é com a mulher. Por que que não é com o homem? Por que que não assedia os homens? É só com a mulher, na maioria das vezes. Porque nós somos mais passíveis de todas essas coisas. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que a gente fala, eu falo, vejo minhas amigas falarem... E eu admiro muito quem fala, porque quem tem voz tem vez.
Infelizmente, né, ficou estereótipo que a mulher é o sexo frágil. A mulher não é sexo frágil, né? É importante frisar. Sim. Também essa questão, vou passar até para a Gorete também, depois está falando um pouquinho, né, sobre
quando
isso.
Quando ela fala isso, é interessante, sexo frágil, nós somos 10 vezes mais fortes que os homens, que história é essa? Eu tô brincando aqui, a gente não leva muito a sério isso não, mas é importante entender isso. Outra coisa, quem no fundo comanda a casa, quem comanda, somos nós, só que a gente tem que usar sabedoria, não é no confronto, é sabedoria para fazer isso. Aí tem gente que fala assim, mas eu não posso largar o meu opressor, alguém que me oprime, alguém que me machuca, porque eu amo ele. Isso não existe amor que resiste a maus tratos, não, isso é dependência emocional. Então, se eu sou dependente emocionalmente de alguém, eu preciso curar isso. Eu preciso achar uma saída, bater na porta de um psicólogo. O que é que eu tenho que fazer? Deus, eu tenho que aprender a fazer isso. Lembrando que eu falei lá atrás, eu preciso tomar as rédeas da minha vida nas minhas próprias mãos. E isso é o que tenho que pensar. O que eu tenho que fazer de melhor? O que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida? Eu não tenho que esperar que o outro me fale. Eu é que preciso aprender, fazer uma reflexão, uma autoavaliação sobre mim. Poxa vida, o que eu preciso mudar? Tá na hora de mudar,
chega
um isso.
Chega um certo ponto, né, de puxar a responsabilidade e dizer o que é que eu preciso fazer para poder mudar.
Exatamente.
O que é que eu preciso fazer para mudar essa situação.
Exatamente. O que não dá é você continuar apanhando, sendo maltratada, sendo humilhada e continuar vivendo essa relação. Aí eu fico pensando assim, mas em nome de quê? A troco do que é isso tudo? É preciso que a gente aprenda a lidar com isso. Se você está aqui do meu lado e me agrega, você faz parte desse processo e é bom estar aqui e nós somos felizes juntos, ótimo. Se não, é preciso que a gente procure um outro caminho. Eu falei ontem num grupo de mães de autoajuda, eu falei o seguinte, chorando ou rindo, a gente cumpre o papel nosso na vida. Mas se a gente puder viver feliz, a gente tem que aprender isso. Porque na vida, todas as coisas boas e ruins, elas passam. Então, se eu permanecer e continuar no sofrimento, eu não estou me dando a liberdade, nem dando a oportunidade de conhecer uma vida melhor. Então aproveite isso, faça a mudança que sua vida precise, porque essa decisão só está nas suas mãos. Tudo depende da gente, não é do outro.
Exatamente. Muito bem, Gorete, muito obrigada. Já finalizando, né, infelizmente,
não querendo ir embora, mas...
chegando ao final do nosso encontro, né, hoje nosso programa com formato diferente, em formato de podcast, né, ficou muito bacana aqui a nossa programação nessa roda de conversa. E lembrando, pessoal, que nossos encontros, né, hoje não é o último encontro, semana que vem estaremos tendo um outro encontro e convido desde já, né, a Gorete, se quiser estar participando, fique à vontade, agradecendo, né, o carinho, a disponibilidade também a doutora Tarine Costa, muito obrigada pelas informações, pelo vasto conhecimento que trouxe, que veio agregar aqui no nosso encontro de hoje. Também já está convidada para estar voltando.
Vou
aqui
deixar.
Trazendo outros temas também, né, importantes para os nossos ouvintes.
Sim.
E Branquinha também, né, já é sócia, né? Já é sócia da programação.
Só falar uma coisa, é tão importante esse encontro, esse momento aqui, na questão da tomada de decisão, de promover as pessoas, de conscientizar as pessoas que é possível ter uma vida diferente.
Sim.
O mais importante desse momento aqui, nosso, eu falei com a Tarina que estou brincando aqui, que maravilha estar num podcast, a gente está muito chique, mas eu estou brincando aqui com vocês para entender o seguinte, é possível ter uma vida diferente, você tem que querer.
Acima de tudo, né?
Exatamente.
Aí, Branquinha também, né? Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade e pela confiança, né? Pela confiança, acima de tudo, de estar trazendo, né, esse tema, e utilizando aqui a nossa emissora, para poder estar trazendo esse tema, demonstrar um pouco do ir além, para as mulheres, para as pessoas que estão passando por esse tipo de violência. E é muito importante frisar a importância, né, do rádio na sociedade. Por exemplo, muitas pessoas não têm noção da dimensão desse bate-papo que nós tivemos aqui hoje, a dimensão que pode estar tomando na vida de pessoas que estão nos ouvindo hoje. Isso é muito importante frisar, né? Através de um programa de rádio, nós podemos estar salvando vidas, conscientizar pessoas a buscar ajuda. Isso é muito importante e eu fico muito agradecida, né? E até lisonjeada de estar participando desse projeto, de estar participando desses encontros. E para finalizar, infelizmente nosso tempo é bem corrido e quando o assunto é bom, quando a conversa flui, passa muito rápido.
Eu posso falar para os homens um pouquinho?
Sim.
Agora eu vou falar para os homens. Cuide das suas esposas, cuide das suas namoradas, cuidem das mulheres, sabe por quê? Vocês não têm ideia do que seria um mundo sem nós. Então eu acho o seguinte, os homens também precisam entender isso. Cuidem de quem está do seu lado. É uma joia rara que está do lado, é você que tem que começar a perceber isso. Então não é só falar para a mulher, para o homem também, cuide, porque você não imagina o que seria um mundo sem nós.
Isso aí.
Na realidade não seriam nada, né?
É verdade.
Essa que é a verdade.
Você fez, né?
Exatamente.
Assim, muito sensata
nas suas palavras, mas essa que é a verdade.
E pegando o gatilho, né? A Gorete, né, pode estar fazendo suas considerações finais, trazendo uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes.
Se você me deixar, eu falo até a noite. Mas enfim, eu quero agradecer, primeiro eu vou agradecer Branca, assim, porque é tão importante quando ela faz o chamado, né? Eu não tenho muito tempo, Tarine também não tem, mas o tempo que a gente tem e a gente pode fazer isso aqui, sentar e falar e saber que tem alguém ouvindo do outro lado, vocês não imaginam quão importante é isso pra gente. Isso engrandece o trabalho da gente também. É uma experiência nova estar aqui hoje perto de Geomar, um cara bacana, Vinícius e tudo mais. E vocês não imaginam também como é que é pra gente estar nessa situação aqui. Então, entenda que não é só o prazer vocês ouvirem, mas a gente também estar aqui é muito prazeroso.
É também, né, trazendo Tarine, né, pode estar fazendo suas considerações finais aqui dentro da nossa programação, desde agradecendo mais uma vez pela presença.
Gente, eu só tenho a agradecer os ouvintes que estão, né, ouvindo a gente aí, uma hora de relógio. Branca, pelo convite, né, sempre estou disponível para você, se você precisar. Gorete, minha amiga, que a gente conversa tão pouco e tanto ao mesmo tempo, né? Patrícia,
parceira.
E os meninos que estão aqui nos ajudando. É muito importante mesmo essas falas que nós, né, fizemos aqui hoje. Espero ter contribuído com algo. Se de 1% de 100% que eu falei aqui, 1% serviu para alguém, para mim eu estou satisfeita.
Eu também.
Muito obrigada, meninas. E sintam-se à vontade para estar retornando aqui,
ah,
né,
isso,
no nosso programa, para estar trazendo essas informações de suma importância para a nossa população. E também agora passo para a Branquinha estar fazendo aí as suas considerações finais e desde já agradecendo mais uma vez pela parceria, pelo carinho, pela disponibilidade e confiança para conosco.
Nós que agradecemos, Patrícia. Nós do Café AD somos muito gratos por todas as vezes que vim até a rádio, nós fomos bem atendidos. Não é a primeira vez que estamos aqui e será muitas ainda.
Não é a última?
Com certeza, muitas ainda, muitos projetos para a gente fazer juntos. Quero agradecer a cada um que nos acompanha, da zona rural, da sua casa, do trabalho, da rua. Tarine falou que se 1% tiver de aproveitar, Tarine, tem muito. Eu te garanto que tem muitas mulheres nos escutando agora e muitas mulheres vai estar buscando uma melhoria de vida, vai estar buscando e rompendo esse medo com a fala de vocês. E esse é o nosso propósito. Quero agradecer também a Vinícius, a toda a equipe da Rádio Liberdade, por sempre estar conosco. Quero deixar o meu agradecimento também a Gorete, a Tairine, a você, Patrícia, e também um abraço ao nosso parceiro que não pode estar com a gente aqui hoje, mas que na próxima quarta vai estar, que é o Capitão Guilherme da Polícia Militar. Muito obrigada, Capitão, pela parceria e quarta nós estamos te aguardando.
Se Deus quiser.
Exatamente. Meninas, muito obrigada. Agradeço o Gilmácio, agradeço o Vinícius aqui. Não falaram, mas estão aí, né? Nos dando o suporte, né? Muito obrigada, Gorete, Tarine, Duranquinha. Um grande abraço para vocês. Tenham um ótimo dia. Muito obrigada pela confiança. E sintam-se à vontade. Já estão convidadas para estar retornando aqui na Rádio Liberdade.
Posso pedir
trazendo. Fique à vontade.
Sereia de Roberto.
daqui a pouquinho já vou tocar já. Muito obrigada, pessoal, pela companhia, pelo vasto, né, conhecimento dito aqui hoje dentro da nossa programação. E mais uma vez, sintam-se à vontade para regressar. Bom dia.
Bom dia.